várias outras situações. Então, assim, antes de se acusar, falar que é crime e fazer todo esse julgamento criminal, vamos olhar que você está fazendo uma crítica moral e separar o joio do trigo, né?
É, com relação aos Estados Unidos, vocês estão acompanhando que hoje começam a vigorar aquelas tarifas que, na maior parte delas, acabam favorecendo a nossa balança de exportação. O vice-presidente até já falou sobre isso. Mas tem gente que não gostou, como, por exemplo, os chineses. E é sobre isso que a gente fala agora. A gente vai falar com o nosso correspondente internacional, com o Bassani, que vai explicar melhor sobre essa questão. Os chineses estão pedindo uma abertura, sim, uma abertura maior para os comércios, para o comércio, né, Bassani? Explica para a gente aí a relação do tarifaço global e a opinião e a posição dos chineses. Bom dia.
Pois é, Fernando, uma situação muito complexa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Essa queda de braço entre o executivo e o judiciário nos Estados Unidos acabou repercutindo no resto do mundo. Como sabemos, a Suprema Corte norte-americana, ela disse que é inconstitucional a medida do tarifaço aplicada globalmente por Donald Trump durante o ano passado e o começo desse ano, e que isso deveria ser suspenso imediatamente. O presidente dobrou a aposta, falou que as tarifas de 10% agora se tornarão 15% na sua alíquota principal, enquanto muitos países esperam para ver o que será decidido internamente no judiciário norte-americano. A China, inclusive, que foi um dos países mais afetados por esse tarifaço, pede a suspensão dessas novas tarifas, dizendo que, primeiro, elas são contraproducentes ao comércio global, que não se pode analisar a economia mundial como um jogo de soma zero, né? E que, ao mesmo tempo, essas novas tarifas contrariariam o próprio regimento interno dos Estados Unidos, uma própria decisão do sistema judiciário. Ao mesmo tempo, aqui na Europa, aquelas negociações que estavam acontecendo para um novo acordo bilateral com os Estados Unidos foram suspensas, porque os eurodeputados também consideram necessário ver a decisão interna dos Estados Unidos antes de decidirem como irão prosseguir. Tudo isso tende a se intensificar durante os próximos dias, já que Donald Trump disse que não voltará atrás e que as tarifas são necessárias para fortalecer a segurança nacional e tornar os Estados Unidos novamente uma potência industrial. Tudo indica que ficaremos com essa queda de braço entre executivo e ao longo deste ano, com certeza terá influência direta nas eleições de meio de mandato em novembro, quando os democratas pretendem retomar o controle tanto da Câmara Baixa quanto do Senado, o que pode complicar os anos do presidente republicano, algo para ficarmos monitorando também ao longo dessa semana.
Muito bem, obrigado, Bassani. Em março, né, ainda no mês de março, o Trump deve se encontrar, né, com autoridades chinesas. Eu acho que isso vai ter um outro capítulo muito importante também, né?
Exatamente, o presidente Donald Trump tem vários encontros marcados nesse mês de março com autoridades latino-americanas, os presidentes que são de direita, né, Milei, o próprio presidente Bukele de El Salvador, tantos eles serão convidados aos Estados Unidos para tentar frear a influência chinesa no hemisfério ocidental. Depois também temos o encontro do presidente Lula, que irá a Washington se encontrar com Donald Trump pela primeira vez de um aspecto mais formal como convidado, além de encontros entre os secretários de comércio da China e dos Estados Unidos, que pretendem também achar uma saída para esse tarifaço, ou seja, muita coisa para acontecer e que pode ter um impacto direto também no Brasil para nós observarmos.
Obrigadíssimo, Bassani. Uma boa tarde para você por aí, bom dia para a gente por aqui. Valeu, bom trabalho. Muito bom. Assim, tem uma informação importante, porque o Ministério da Fazenda declarou que a estimativa de arrecadação de 14 bilhões a mais esse ano, com o aumento do imposto da importação. A medida que foi adotada no início de novembro para proteger a indústria nacional. Uns reclamam, outros comemoram, Matheus.
De fato, esse certo protecionismo da indústria nacional, ele não é exclusivo do Brasil ou dos Estados Unidos, né? Todos os países, eles buscam, de alguma forma, privilegiar a produção interna. Aqui no Brasil, a gente viu um caso que ficou muito polêmico, muito famoso, né, que o pessoal fala, achar a blusinha que compra daquele aplicativo que vem da China, daquele aplicativo que vem lá do outro país. E, de fato, isso pode parecer muito sutil para quem está, às vezes, observando, porque comprou um produto ali de R$40, R$60, R$80 e tem a questão dos $50. Mas o fato é, Fernando, que aquele pequeno produtor, médio produtor aqui no Brasil, da indústria têxtil principalmente, ele é muito afetado, né, pela blusinha que vem e que invade o nosso país. Então, esse aumento da arrecadação reflete, de fato, que as pessoas não deixaram de consumir, o governo começou a arrecadar mais. Agora, seria interessante o Ministério da Fazenda também divulgar qual foi o impacto sobre a produção nacional, se a gente teve aumento ou se não. Porque é o seguinte, se a gente continuou com a mesma produção ou até diminuiu, só o governo que arrecadou mais, o cidadão pagou mais caro, mas não necessariamente a gente teve mais desenvolvimento.
Bom, aqui a gente comenta de tudo, a gente fala sobre todos os assuntos, mas tem uma coisa que muita gente esquece, que é o próprio corpo. São os sinais que o corpo manda. O despertador toca, a gente levanta no susto, já sai naquela correria no final do dia. Sobra o quê? Dor por aqui, dor por ali. Aí junta fica tudo, difícil, não é não, Daniel?
Aí fica difícil, hein, Fernando, nessa situação, né? E muitas vezes a pessoa acaba entrando num ciclo vicioso de medicamento. Porque não tem como. Imagina se você vai sair de manhã para trabalhar e tá com dores, dores de cabeça, aquela enxaqueca persistente. Porque uma coisa é você ter um probleminha lá de vez em quando, outra coisa é você ter uma frequência daquele problema, continua doendo. Presta atenção, faça o uso do magnésio 5.0 da Lírios. Esse suplemento não é medicamento, não tem contraindicações, ele é um suplemento, não é um negócio que vai fazer resultado em 20 minutos, mas você vai anotar no calendário quando você começar a usar. Fernando, uma semana, você olha para trás e fala, puxa vida, dormi bem essa semana, não acordei para ir ao banheiro, fui direto, acordei com mais disposição, não tô tendo cãibras. Em uma semana você vê esse resultado. Isso é muito legal, Fernando.
E não é milagre, não. É porque o magnésio é responsável por cerca de 200 atividades do nosso mecanismo de sobrevivência, né,
Daniel? Como se fosse gatilhos de saúde, né, Fernando?
Exatamente.
Como se você estivesse recebendo diariamente mais de 200, quase 300 gatilhos de saúde, assim, ó, pra você todo dia. Pra parte óssea, melhora a absorção de cálcio, fortalece os ossos, pras articulações, pro cérebro, pra quem tem problema de falta de concentração, muito esquecimento. Às vezes a pessoa sai de manhã e fica pensando, será que eu fechei a porta de casa? Será que eu tranquei? Será que eu desliguei fogo e tantas outras coisas. Faça uma experiência de você utilizar diariamente duas cápsulas, só isso, duas cápsulas à noite. Antes de você dormir, você vai ver que vai melhorar o sono, diminui a ansiedade, manda embora as dores e as cãibras, cérebro e protege o coração. Ele é conhecido, o magnésio, conhecido como amigo do coração, porque ele é excelente para prevenir o infarto, melhorar a saúde do coração de um modo geral. E esse aqui que você está vendo aí, olha, ele tem 5 tipos diferentes de magnésio, que é o da Lírios. Olha aí, 5 tipos de magnésio e é todos na forma quelata, magnésio quelato. Por isso que dá resultado na nossa saúde.
O quelato, ele gruda ali nas substâncias que vão fazer o transporte isso. Do magnésio e aí trabalha no corpo todo, porque a gente sabe que tem vários tipos de magnésio, mas esse quelato é o que faz, de fato, a diferença.
Faz a diferença,
Diferença também aqui na promoção.
Sim, ó, vou fazer um negócio bacana aqui, Fernando. Liga agora, 0800-787-3030. Ligação gratuita, 0787-3030. Para direto, não tem atravessador. O desconto que outros laboratórios redes, nós vamos dar direto para você que está ligando. Vai ligar direto no 0800-787-3030. 75% de desconto para quem ligar agora, Fernando. Frete grátis para todo o Brasil e ainda ganha 2 presentes especiais. Um Alexa, é isso mesmo, agora você vai ter um Alexa em casa e vai ganhar o pote da creatina premium. Essa creatina, Fernando, ela é zero açúcar, zero calorias, fortalece a massa magra. Essa creatina é saborzinho chiclete, é pastilinha, tipo uma balinha para você mastigar, uma delícia. Isso é presente, junto com a Alexa, mas o melhor presente é você viver sem dores, poder dormir bem, acordar bem.
Pode programar a Alexa para levantar, para colocar hora de levantar. Pronto. E você, ao invés de ficar com desânimo, vai pular da cama de alegria.
Aí, coisa boa.
Com magnésio 5.0. Maravilha, então. Vou repetir o telefone, 0800-787-3030, 75% de desconto, entregue em qualquer lugar. lugar do Brasil.
Qualquer lugar do Brasil, sem cobrar frete.
Sem frete e ganha creatina também. Tá muito bom, Daniel.
Tá muito bom, né, Fernando?
Muito obrigado.
É só ligar. Um grande abraço, ligar. Viu?
Muito obrigado.
Abraço,
valeu.
A todos.
Saúde. Vou fazer um rápido break aqui na nossa rede de rádios em todo o Brasil.
Jovem Pan, Morning Show.
Jovem Pan. O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air. Porque o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
In Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Over you, ooh, ooh, I divido. Give me one good reason why I should never make it. If you owe me, then this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
Todo o Brasil acompanhando aqui as notícias no nosso Morning Show. Estamos falando aqui da situação das chuvas em São Paulo, mas eu queria lembrar também da situação além das chuvas no norte paulista. O município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, acaba de declarar estado de calamidade pública depois das fortes chuvas dessa última madrugada. Nosso repórter super atento, Rodrigo Costa, nos conta os detalhes. Bom dia, bem-vindo, Rodrigo Costa.
Bom dia, Fernando, para você e para todos aí no Morning Show e também que nos acompanham. Amanhã está sendo complicada para os moradores de Juiz de Fora, na Zona da Mata. A forte chuva que atingiu a cidade na noite desta segunda-feira deixou 16 mortos, 440 pessoas desabrigadas. O município decretou, como você bem mesmo disse, está pública suspensas em todas as escolas da rede municipal. O Corpo de Bombeiros realiza buscas por pelo menos 45 pessoas desaparecidas. O temporal começou no fim da tarde, já no início da noite. Há previsão de mais chuva, inclusive, para Juiz de Fora, que fica em uma região de um relevo bastante acidentado, com muitos morros, vales e encostas, próximo ali à divisa com o estado do Rio de Janeiro. Na mesma região, a situação é muito, mas muito crítica na cidade de Ubá, onde já foram registradas 6 mortes também desde a noite de ontem. Na cidade, um rio transbordou, causou diversos transtornos e imagens que deixam a gente perplexos, que vão desde carros sendo arrastados e assim por diante, né? Na cidade de Ubá, choveu 124 milímetros durante um período de 6 horas. Em Juiz de Fora, foram quase 200 milímetros de chuva. E o que mais chama a atenção é que o acumulado de fevereiro na cidade de Juiz de Fora beira os 580 milímetros, um número excessivamente alto. O governador Romeu Zema, governador aqui do estado de Minas Gerais, ele se pronunciou a respeito da situação ali na Zona da Mata, e a gente separou um trecho aqui para quem acompanha o Morning Show.
Estou acompanhando de perto, continuamente, todo o desdobramento das ocorrências em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Ubá. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Militar já estão todas mobilizadas desde a madrugada para dar total apoio às vítimas, àqueles que foram afetados pelas chuvas fortíssimas que aconteceram. Sabemos já de diversas vítimas e esse trabalho vai continuar enquanto for necessário.
Pois é, como eu disse, já choveu o dobro do esperado, principalmente em Juiz de Fora, agora para o mês de fevereiro, e a gente continua acompanhando e torcendo aí principalmente pelas buscas dessas 45 pessoas desaparecidas na cidade de Juiz de Fora. Ao longo do dia, na programação da Jovem Pan News, nós vamos atualizar também os números dessa chuva forte que atinge tanto Ubá quanto a cidade de Juiz de Fora. Fernando.
Rodrigo, muito obrigado. Valeu pelas informações aí, bom trabalho para você. A gente está aqui na redação, a doutora estava na região lá?
Eu estava, final de semana passado, eu estava em Ubá, na verdade, é uma cidade que fica a 20 quilômetros de Ubá, que é de Vinésia, Fernando, eu estou assim, né, muito triste, e só para falar para a nossa audiência, lá é uma região muito de montanha, muito morro, né, então ela não tem evasão, tanto pelo calor, Ubá é uma cidade muito quente, por quê? Por causa dos morros, tem circulação, e isso acontece também com a chuva, ela não tem evasão. Na cidade de Ubá, inclusive, passa um rio, né, que foi inclusive o que foi mencionado aqui, que transbordou. A gente se solidariza, né, é muito difícil saber que os seus, claro, ninguém quer a morte de ninguém no Brasil, mas saber que pessoas que estão próximas a nós, né, eu estive lá final de semana passado, estava com sol, estava garoando pouco, então que as pessoas procurem, né, abrigo e que fiquem, tomem todos os cuidados que são necessários, porque a chuva, ela não é só questão de transbordo do rio, né, tem a ver também com a questão ambiental, né, Fernando, que a gente insiste para as pessoas não jogarem lixo nas ruas, enfim, e que possa toda a população mineira ter todo o auxílio do governador, como ele bem colocou, porque é muito triste, porque por causa da falta de evasão, isso dificulta também que a água, né, possa secar e sair ali daquele meio, conforme vocês estão vendo.
45 desaparecidos até agora, Matheus.
É. Poxa, 22 mortos já é um número altíssimo, absurdo, né, pra gente pensar que foi um fato tão rápido, uma situação como essa. E vale dizer a seriedade dos alertas da Defesa Civil. É, muitas vezes, eu falo até por mim, às vezes a gente recebe, você pensa, vai acontecer, vai ser no outro lugar. Então, a partir, né, desse momento, quem às vezes está numa região já de risco, tem muita região montanhosa, como a doutora trouxe, você está numa região que pode ter ali, né, desbarrancar, tem imagens impactantes de sobrados vindo abaixo em Ubá. Então, assim, fica aqui também como mineiro, mas a solidariedade humana mesmo a todas as famílias afetadas, a quem está desaparecido, Corpo de Bombeiros. Acredito que o governo federal também deve enviar esforços aí, porque, gente, são 45 desaparecidos, é muita gente. Se Deus quiser, ainda tem gente aí desaparecida, mas que está viva, só que precisa ser encontrada, né?
Muito bem. E por falar em alerta, a gente vai direto agora para os Estados Unidos, porque, segundo o Serviço Americano de Meteorologia, Bahia, mais de 40 milhões de pessoas estão em alerta na costa leste do país. Eliseu Caetano também está em alerta. Está diretamente de Miami para falar conosco o que está acontecendo por aí, Eliseu. Seria esse ciclone bomba? Conta pra gente. Bem-vindo ao nosso Morning Show. Bom dia.
Ciclone bomba que trouxe frio aqui para o sul da Flórida novamente, viu? O Sunshine State, o estado do sol, está sofrendo com temperaturas baixas. Nesse momento, 6 graus Celsius aqui em Miami, no sul da Flórida, mas a sensação térmica por conta do vento, Fernando, faz o frio ficar ainda mais intenso. Menos 1 grau Celsius neste momento. É muito frio, não à toa, tô aqui dentro, olha, muito bem protegido da friaca que faz lá fora, viu? Muito bom dia para você, para os nossos companheiros aí no estúdio, claro, para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. Esse ciclone bomba, como está sendo chamado, foi uma bomba mesmo, viu? Caiu nesse final de semana aqui na parte nordeste da costa leste dos Estados Unidos. Quando a gente fala parte nordeste, é aquela área ali do estado de Maryland, que fica do ladinho de DC, até lá em cima, pertinho do Canadá. Toda essa região está sofrendo mais do que eu, que estou aqui embaixo, mas para o sul, digamos assim, da costa leste, viu? Lá em cima, a turma está registrando temperaturas baixíssimas e muita neve, viu? Essa tempestade de inverno fechou vias, rodovias, escolas tiveram aulas suspensas, autoridades de diversas cidades e de diversos estados decretaram emergência, como por exemplo em Nova York e também em Boston. Companhias aéreas, trens e ônibus sofreram aí interrupções em cascata. Só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa bomba, desse ciclone, mais de 40 milhões de pessoas ficaram em alerta em todo o país. Pelo menos 300 mil imóveis sem energia elétrica e mais de 8 mil voos foram cancelados até o início da manhã desta terça-feira, viu? Milhares de atrasos, segundo a plataforma FlightAware, também foram registrados ao longo dos últimos dias. O tamanho da neve é tanta, mas é tanta neve, Fernando, que só para a gente ter uma noção, em áreas como, por exemplo, Nova York, lá no Central Park, tem cerca de 48 centímetros de neve, é quase chegando ali na altura do joelho. Os ventos chegaram até 100 km por hora, viu? E de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, há algumas regiões que registraram neve superior a 1 metro, ou seja, é muita neve, viu? O impacto não ficou só na mobilidade não, viu? Empresas também ficaram sem energia elétrica em boa parte do país, né? E aí, o que acontece? Muita gente não vai trabalhar, obviamente. Também não tem como ir, porque se os ônibus estão parados, os trens, os metrôs, então é um efeito cascata que muda mesmo ali a dinâmica do dia a dia, né? A rotina da vida de quem ou mora nos Estados Unidos a passeio, porque daí não conseguiu voltar para o seu país de origem. Eu sondei hoje de manhã, Fernando, e há casos de atrasos em voos, por exemplo, saindo de Boston e também de Nova York para o Brasil. Ou seja, acabou impactando até mesmo o nosso país. Em Nova York, por exemplo, o prefeito da cidade, Zora Mandami, decretou estado de emergência e restringiu deslocamentos. Ontem, boa parte da cidade ficou parada e quem fosse visto na rua poderia ser preso, né, por atentar contra a vida daquele oficial que teria que sair do seu posto para resgatar aquela pessoa, viu? Então, o prefeito disse até numa rede social o seguinte, que Nova York nunca enfrentou uma tempestade dessa magnitude ao longo da última década, ou seja, mais uma vez comprovando que essa nevasca foi incomparável. E o frio, repito, Fernando, foi tanto que até o repórter que mora no calor tá com frio.
Caramba, imagino, Eliseu. Imagens impressionantes. Agora, antes de você ir, queria aproveitar você também para falar da situação do México, né? Segue crítica a situação por lá e pertinho de você, depois da captura e morte do terrível El Mencho. Rapaz, que confusão que foi no México esse início de semana. Ondas de violência, aeroportos também tumultuados. 20 estados reagiram, né? Essa onda de violência atingiu praticamente o país todo.
Fernando, uma loucura, né? Só assim mesmo para a gente falar sobre o que está acontecendo no México. Para quem não está acompanhando, nesse final de semana, um dos traficantes mais procurados do mundo, mexicano, foi encontrado e morto. O que aconteceu dali para frente? Uma onda de violência eclodiu em diversas cidades de diversos estados do México ao mesmo tempo. E as imagens chocam, viu? Eles atearam fogo em ônibus, carros, interditaram vias, rodovias, colocaram fogo até em barcos que estavam em marinas. Portos também tiveram ali as suas rotinas alteradas, porque eles invadiram esses espaços, foi corre-corre mesmo, né? Atearam fogo, quebraram lojas de shopping center, uma onda de violência por conta da morte do Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, que foi morto durante uma operação militar. Ele comandava, o cartel Jalisco Nova Geração, que traficava cocaína, metanfetamina e fentanil para cá, para os Estados Unidos. Ele era o criminoso mais procurado do México e um dos mais procurados aqui nos Estados Unidos. Aliás, o governo americano estava oferecendo uma recompensa de 15 milhões de dólares que levassem ali informações sobre o paradeiro desse traficante, só para vocês entenderem, né? E daí, a Guarda Nacional do México, que foi criada lá atrás em 2019 como Força de Segurança Civil para substituir a Polícia Federal e combater o crime organizado, foi chamada para ir para as ruas. E aí a onda de violência atingiu até os oficiais da justiça por lá, viu? Pelo menos 25 membros da Guarda Nacional morreram. Os agentes foram mortos em 6 ataques distintos, de acordo com a nota oficial do governo mexicano. Também morreram 34 suspeitos e outras 3 pessoas que seriam civis. Ao todo, o número de mortos pode superar 70, segundo as agências de notícias lá do México. E em uma coletiva de imprensa que aconteceu ontem, o ministro da Segurança mexicano, Omar Garcia, revelou que os militares morreram em ataques em Jalisco e também em ataques que aconteceram simultaneamente em diversas penitenciárias do país. Rafurti ainda afirmou que cerca de 30 suspeitos de integrar organizações criminosas chegaram a ser detidos, mas que esse número pode ser ainda maior no decorrer dessa terça-feira, conforme o número de presos forem sendo contabilizados lá pelo México. As imagens, digo, repito, reforço para você que nos acompanha pela rádio, de fato impressionam. Várias cidades com muita fumaça, diversos focos de incêndio, correrias nos aeroportos. Foi realmente um dia de caos, um dia de pânico no domingo que adentrou na segunda-feira e nessa terça-feira o México ainda segue ali nessa repercussão, né? Porque a calmaria, a paz, a vida normal ainda não voltou nesse momento. De acordo com dados divulgados pela imprensa norte-americana, Fernando, a prisão e a morte do El Mencho só foi possível porque os policiais teriam rastreado uma de suas namoradas e por causa dela, dissociado, eles encontraram ele. Ela fez um pulo, eles descobriram onde ele estava e foram atrás do homem, prenderam. Durante a operação ele acabou sendo morto e a confusão tomou conta do México. Vários países emitiram alertas, inclusive para as pessoas não viajarem para lá e para quem estivesse lá, Fernando, ficar abrigado por tempo indeterminado. Aqui nos Estados Unidos tem um termo que é sheltering, pediram para as pessoas se abrigarem e só saírem quando o governo dos Estados Unidos mandasse. Olha que situação, Fernando.
Situação terrível. Nossa, é realmente uma parece cena de filme, né? A gente vê Breaking Bad, por exemplo, que fala sobre gangues, sobre essa rede de tráfego e também de drogas que invadem cidades inteiras. Mas agora é a vida real que a gente está vendo por aí. Eliseu, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí. Se agasalhe do frio e qualquer coisa nos chame por aqui, tá bom? Valeu. Obrigado. Gente, quando a gente fala, nossa, o crime organizado está dominando o Brasil, a gente olha esse exemplo do México, é como se a gente olhasse o que pode vir por aí. Olha só, dados repercutiram a morte desse El Mencho, que valia 15 milhões de dólares. O México tem 32 estados. É como se o Brasil parasse, a metade do Brasil também, se rebelando e se manifestando contrariamente à morte de um líder.
Sim, eu estive no México 2 vezes ano passado, na cidade do México, e em setembro fui dar uma palestra em Guadalajara, que é na região de Jalisco, e conversando primeiro, que Guadalajara é uma cidade maravilhosa, bela, desenvolvida, mas conversando com muitos comerciantes locais, eles já compartilham essa realidade do narcotráfico, ele ser o terceiro, quarto poder que existe dentro do México. Eu tenho o caso de uma amiga uruguaia que foi morar no México por um tempo e ela comentou que ela se assustou muito porque ela ia, por exemplo, a algumas lanchonetes, às vezes até shoppings da cidade, e literalmente do nada chegava alguém armado, mas publicamente armado, que não era um policial, era alguém que compunha essas facções, esses grupos de narcotráfico, sentava para comer um sanduíche na mesa ali perto dela, e ela fala assim: gente, eu ficava assustadíssima, porque não é algo normal. Então, de certa forma, uma boa parte das regiões mexicanas, das populações, elas já se acostumaram que existe esse quarto poder. Mas o fato é que não deveria ser um quarto poder. Eu acho que você apontou muito bem, Fernando, o risco que existe também de o Brasil caminhar nessa direção, caso o tráfico ele continue crescendo como ele vem crescendo. A gente pode lembrar a operação do governo do Rio de Janeiro, né, que aconteceu há algum tempo, onde a gente viu um conflito muito explícito. Aquilo ainda, a gente pode dizer que está um pouco estancado, mas você imaginar uma crise em 20 estados de pouco mais de 30, mostra que a distribuição ela já é nacional, até porque o El Mencho, ele era o chefe de uma das facções, ou seja, há outras. Então, nem todo mundo se rebelou, só aqueles que o seguiam. Então, imagina quantas pessoas. Eu conheço gente em Guadalajara que me contou que tem amigos que passaram a noite trancado num shopping porque não podia sair na rua, porque fizeram todos os bloqueios. Então, dormiram dentro de um shopping. E aí eu vi casos de zoológico e outros lugares. Para a gente ver o quanto o México parou.
Normalizou-se, me parece, né, esse quarto poder que você coloca aqui. E a gente vê claramente uma questão muito desestrutural. Porque os cartéis têm muito mais poder bélico do que os próprios soldados. Então, eu acho que, claro, tudo para enfrentamento do crime organizado é válido, acho que tem que ser feito, mas a gente observa ali que é mais para colocar um band-aid num tiro de fuzil, né? Porque a gente vê que ele colocar esses homens à frente desses cartéis não vai desestruturar o poder bélico deles. E a gente vê muito parecido o que acontece com o que nós sofremos aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de enfrentamento ao crime organizado, o que a gente percebe do crime organizado? Poderio econômico. Enquanto eles têm o poder econômico, a gente não consegue desmantelar, ainda que se tenha vontade, né? A gente vê ali 2 mil soldados, mas você disse que se normalizou a questão muito, de pessoas muito. Que são meliantes.
Inclusive,
né?
A presidente do México, desde a sua eleição, ela já vem sendo criticada, porque ela fez algumas declarações de uma certa suavização da segurança. A Cláudia Sheinbaum, que é uma presidente de esquerda, ela ficou até, foi muito criticada logo após as eleições, porque ela meio que passou pano em algumas situações. Então isso acaba abrindo muito, vamos dizer assim, a sensação de confiança, né, do narcotráfico, de falar, ah, a gente pode fazer o que quiser. Você, para que também isso acabe, porque muita a parte de uma mulher grávida acabou aí, né, sendo vítima nessa situação. Então vamos torcer para que tudo se resolva rápido.
Muito bem. E rapidinho também, eu tenho um aviso para você. A gente quer saber, né? Começamos o programa perguntando: pronome neutro em campanha eleitoral dia ou é engajamento? A inspiração dessa pergunta é o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, que falou que numa eleição é preciso de todes, todex, todix. Bom, foi mais ou menos assim. O que, é que ele falou, doutor? É todes, né?
Todos, todes, todes, todex e todes, né?
Algo todex, assim.
Porque eu não sei. Eu não tô,
é a inspiração para nossa pergunta.
Eu realmente não sei como fica o X, né? Porque aí ele tem que colocar todex.
Mas a pergunta é essa: isso é ironia ou isso é engajamento? A gente quer saber. Mande a sua resposta pra gente, responda, participe com a gente. Eu já sei mais ou menos aqui, eu não posso falar. Eu tô vendo aqui, porque a minha Ellen Manager me dá par e passo aqui a resposta. Mas eu quero saber o que você tá achando, porque eu vou divulgar depois no fim do programa. É isso aí, então. A gente vai fazer um rápido intervalo na rádio e na TV e daqui a pouquinho a gente tá de volta.
Nas Lojas 100 tem tudo o que você procura: celulares, eletrodomésticos, notebooks, TVs, móveis e muito mais. Aqui o preço é mais baixo e as prestações pequenininhas.
E o crédito é super facilitado no carnezinho. Você não usa o limite do seu cartão e leva na hora.
Mas se quiser, a gente entrega também. A entrega e montagem de imóveis são cortesias pra você.
Vem pras lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora, bem na sua frente. Um vernáculo da gastronomia. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. It's our take no more, no more. It cannot wait. I'm yours. One big family, and it's our God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time.
Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do.
Assim, a gente muda a realidade.
E voltamos para a rede de rádios nesse momento em todo o Brasil. A gente está comentando aqui, a justiça negou o habeas corpus de Ítalo Santos, aquele influencer que envolvia também uma série de casos, ele e o marido, lá na Paraíba. É um caso que mexeu com toda a nossa sociedade e com relação à educação de crianças e adolescentes. Doutora?
Eu queria, assim, apenas complementar uma coisa, Fernando, que é importante até que esclarecer para a nossa audiência. Esse pedido de habeas corpus, ele não tem a ver com a condenação, não é? A condenação, o advogado vai... como ele está aí, ela recorrer. E aí, o que acontece? Esse pedido foi feito em virtude de que, quando as pessoas estão sendo julgadas, né, elas têm o direito à liberdade. A liberdade é a regra no processo penal. Não estou dizendo que é o caso dele. E o advogado dele pediu o excesso de prazo. O que seria esse excesso de prazo? Ele disse, inclusive não foi dado, como a gente observa na decisão, que ele demorou, o Estado demorou demais para poder encerrar a instrução. Então, por causa desse, aspas, excesso de prazo, poderia, então, eles responderem, né, na verdade, a questão recursal.
Trocar por medidas cautelares,
né? Isso, que é uma possibilidade. Agora, o tribunal negou, né, então eles vão continuar ali, em regra, presos, mas nada obsta que ele faça um HC aos tribunais superiores, ao STJ, enfim, pleiteando isso, mas, como já tem uma decisão, né, isso, aqui até para esclarecer, nada impediria que ele fosse solto, mas a negativa do habeas corpus se deu em razão deles entenderem que é para o bem da garantia pública, né, que eles fiquem, tendo em vista não só a gravidade, porque a gravidade do crime por si só não ensejaria a prisão, né, mas pelo contexto fático, eles devem, então, continuar presos, ainda que essa sentença não tenha transitado em julgado.
E eu só queria também fazer eco às palavras que a Jess falou agora, porque a gente critica tanto as redes sociais, mas são as redes sociais também que se mobilizam e que podem transformar a sociedade, né?
É como a doutora trouxe aqui, né? O desembargador dito, que é o relator do caso, ele votou a favor da liberdade, mas os desembargadores Ricardo Vital e Carlos Beltrão, eles votaram contra, e isso é importante porque mostra que vale a pena sim, né? A gente denunciar, a gente dar voz, e até diria, entre aspas, tá, pessoal? Perseguir situações como essa, porque isso é preciso que a gente tenha um exemplo da justiça sendo aplicada no nosso país. E, né, em tantos momentos, né, Fernanda, a gente acaba criticando, às vezes, a ausência, a omissão. Nesse momento, a gente elogia, de fato, a justiça se fazer presente e manter presos esses dois criminosos aí, que acho que a pena ela ainda vai ser cumprida ao longo dos 11 anos aí, que um tem e 8 do outro.
Muito bem. Eu queria chamar rapidamente aqui a nossa querida Camila Yunes, está direto da redação, tem outras informações que de alguma forma tem a ver com o que a gente está falando aqui sobre denúncia, sobre indignação. Camila, por favor.
Pois é, Fernando, vocês estão nessa temática policial e a gente vai continuar com esses assuntos, viu? Porque um homem de 44 anos foi preso no município de Nova Cantu, lá no interior do Paraná. Olha só, porque ele vigiava com uma microcâmera a enteada de 15 anos tomando banho. Essa microcâmera, ela foi instalada ali na direção do chuveiro. E aí essas imagens eram enviadas diretamente para o celular dele. E quando as autoridades, os policiais identificaram esse celular, também encontraram imagens e conteúdos semelhantes da filha dele, de 7 anos de idade. A gente, inclusive, Fernando, tem um trechinho da fala da delegada Muriel Cunha, que acompanha esse caso. Vamos ouvir.
Durante a inspeção no imóvel, foi constatado pelos agentes que localizaram uma microcâmera oculta instalada no forro do banheiro da residência e estrategicamente direcionada para a área do chuveiro, visando a captação de imagens íntimas. O investigado confessou que instalou essa câmera no banheiro e também havia no aparelho investigado as imagens armazenadas e também houve o compartilhamento dessas imagens íntimas, tanto da adolescente, sua enteada de 15 anos, quanto da sua filha, uma criança de 7 anos. A genitora dessas crianças ficou extremamente abalada e surpresa com o crime, não era de conhecimento de ninguém da família da instalação dessa câmera. Ele instalou ela de modo extremamente oculto, os fios ficavam por dentro. E ele fez toda uma instalação para que chegasse a energia e a internet.
Pois é, Fernando, mais um caso, né? Deixa a gente, assim, muito angustiado, né, com tudo isso a dizer, né? E ainda falando sobre um outro assunto, Fernando, na temática policial, hoje deve sair o laudo da morte daquela policial militar, a Gisele Santana. A gente lembra que ela foi encontrada morta no apartamento dela na semana passada, ali na região do Brás, que é uma região central aqui da capital paulista. Inicialmente, esse caso estava sendo tratado como suicídio. O marido dela, tenente Geraldo Leite, ele disse que ela teria cometido suicídio. A família contesta essa versão e agora essa morte é como morte suspeita. E a expectativa, portanto, é de que hoje saia esse laudo. A família fala muito que ela vivia uma relação muito conturbada com o marido, inclusive com agressores e abusos psicológicos. Então, a gente fica aí na expectativa e vai seguir monitorando sobre o laudo dessa morte. Fernando?
Muito obrigado, Camila. Que coisa, né? São duas notícias assim, muito tristes. Indignação é a palavra base, né? Muito obrigado pelas informações aí. Bom trabalho para você. Queria falar rapidamente com você sobre esses dois assuntos aqui. A gente está recebendo agora também a Vanessa Gregg, que é psiquiatra e está participando conosco. Bem-vinda, doutora. Tudo bem?
Tudo bem, bom dia. Obrigada pelo convite.
Queria falar primeiro sobre a história, né, dessa policial que foi morta, sequência de abusos, né? Ela pedia ajuda de alguma forma, né? É algo que... A gente vendo a vida pela retrospectiva é fácil entender, mas a vida não acontece em retrospectiva, né? Infelizmente, né?
Geralmente é assim mesmo que acontece, repente. Né? Um conjunto de sinais que vai numa crescente, é sempre o mesmo ciclo, sempre sintomas específicos que indicam algum transtorno de personalidade, né? E, infelizmente, a gente tem os casos das vítimas que pediram ajuda, que tentaram, né, sair dessa situação e não foi possível. Não,
não. Mas, assim, quais ou como identificar esses sinais, né? Uma pessoa que, às vezes, está no começo de um relacionamento, o que tanto homem quanto mulher, mas, normalmente, infelizmente, são as mulheres, as vítimas, como que ela pode perceber, assim, eu estou com... psicopata, um potencial maníaco aqui comigo?
Então, é muito difícil perceber, porque quem está envolvido afetivamente, muitas vezes não enxerga, né? A paixão faz isso, né? De cegar. Geralmente, quem acaba percebendo primeiro são as pessoas que convivem, né? A família, amigos, né? E é difícil, às vezes, fazer a vítima se dar conta. E, às vezes, quando ela se dá conta, ela já está muito envolvida naquela situação. Ela já está muito, às vezes, isolada da rede de apoio dela.
Mas é o quê? Fala alto? Ele... O que normalmente faz?
Olha,
até pra gente, que às vezes está perto poder...
É que cada transtorno de personalidade é individual, né? Não tem, geralmente a gente acha que vai ler ali psicopatia, transtorno de personalidade e vai enquadrar a pessoa naqueles itens. Mas é difícil, porque tem vários tipos de transtorno de personalidade. Às vezes a pessoa tem um sintoma de cada tipo, né? Diferente. Mas geralmente, assim, é muito comum essa questão da falta de controle dos impulsos, de explodir, estourar.
E é mais difícil ainda quando a gente fala de abusos, que foi a notícia anterior e algo que a gente está discutindo aqui, né, Jess?
Então, e esse caso, né, da jovem, ele mais uma vez, ao que parece, está apontado até numa matéria aí do G1, existe uma omissão. E tá já no boletim de ocorrência, porque isso tudo começa com uma denúncia, que, como toda denúncia, o Conselho Tutelar tem que investigar, se faz aquela primeira perícia, se vai evoluindo nisso. Mas o Conselho Tutelar, ele precisa também ser mais ativo na hora de olhar para essas denúncias. E aqui eu tenho uma pergunta que é quase a linha do Matheus, mas num agente diferente, que são essas denúncias de abuso sexual. Então, um padrasto que põe uma câmera ali, que tem uma relação abusiva com a enteada. A mãe pode não notar, em alguns casos a gente sabe que existe uma parcela que deixa isso acontecer, como nós vimos no caso da menor ali de 12 anos do TJ Minas Gerais. Então, são várias situações. E isso está crescendo no Brasil. Nós temos mais casos. A maioria desses abusos, infelizmente, é triste dizer isso, acontece dentro de casa. Como que a gente nota isso? Como que a gente pode ajudar uma criança que está sendo abusada? Porque a realidade é que elas têm medo de falar, elas muitas vezes não sabem o que é um abuso sexual, elas não têm a percepção que elas são ameaçadas, violentadas. Como, doutora, nós podemos, como sociedade, notar, e se podemos?
São alguns sinais, né? Essa questão da situação do padrasto, infelizmente, acaba sendo comum até, porque o pedófilo, ele acaba procurando situações em que ele fique, situações de intimidade com criança. E é uma mulher com uma filha menor, acaba virando um alvo de um pedófilo, né? De um criminoso, na verdade. Porque nem todo pedófilo, pedofilia é a distorção do direcionamento do desejo sexual. Mas não necessariamente o pedófilo vai pôr isso em prática e cometer o ato criminoso do abuso, né? Então, esses criminosos acabam aproveitando essa oportunidade. Mas, assim, os sinais, eles podem ser um pouco confusos, mas porque a criança pode ficar irritada, pode ficar com medo da pessoa, mas às vezes não, às vezes ela continua, ela ainda está confusa, vai depender de qual fase ela está, né? E qual a idade dela, qual é a relação com esse padrasto ou com o familiar? É uma relação ainda de confiança, às vezes ela está confusa, ainda ela não entendeu o que aquilo é errado.
Medo, vergonha.
Vergonha, isso. Ou então a criança fica sexualizada.
E, por exemplo, nesse caso da menina da gravação, ele também filmava a filha de 7 anos. O que justifica essa situação de exposição e não de defesa? Por que algumas pessoas... Porque a maioria da sociedade, ela vai querer defender uma criança. Ela vai se colocar no lugar, ela vai dar, muitas vezes, desconhecidos pulando em carros, como nós vimos algumas semanas, para salvar uma criança. Mas por que esses seres, eles conseguem até mesmo, com os próprios filhos, com menores, fazerem coisas tão absurdas? O que é isso? O que justifica isso? É psicopatia? O que é isso?
Nada justifica, né? Acho que nada justifica. É monstruoso, mas eles acabam fazendo com os próprios filhos ou com parentes, né? Ou com a afilhada, porque é a criança que está mais próxima, é o alvo mais próximo, mais fácil, né?
São essas camadas do existir, né? Da condição humana, né? Mas existem também casos, né? Em que a pessoa entende o tamanho do que acontece. Eu estou falando isso para citar um caso que, a princípio, é revoltante, e é revoltante mesmo, mas existe um entendimento. Eu queria lembrar para vocês, né, que o ex-goleiro do Palmeiras, o Marcos, né, ídolo da torcida do Palmeiras, ele banalizou uma injúria racial sofrida pelo goleiro do Corinthians, o Hugo Souza. No jogo que classificou contra a Portuguesa, na saída de campo, ele foi ofendido, chamado de vários nomes feios, falaram do cabelo dele, falaram dos dentes dele, enfim, algo muito pesado. A torcida está ali xingando, fazendo isso, a torcida da Portuguesa. Aí o Marcos comentou com vários emojis a situação e fez um deboche. E fez algo assim, um kkkk, com muitos k's, enfim. Mas ele não esperava que a noiva do Hugo, a Rauane Barcelos, rebatesse o ídolo do Palmeiras e falou assim: olha, você não sabe como é difícil para alguém ouvir isso que ele ouviu. E ele achou. Aí o Marcos imediatamente disse: olha, eu achei que era só uma zoeira da torcida. Eu não entendi. Vanessa, me desculpe, você tem razão. Isso não vai se repetir mais.
Eu acho que também é outra coisa que não tem justificativa, né? Esse nível de agressividade, né?
Eu tô falando que ele falou para Rauane, né? Rauane, né? Eu me desculpo, né?
Eu acho que assim, o erro do Marcos, vamos supor que ele não tenha realmente percebido a gravidade do post, da publicação, foi ter feito, né, um sarcasmo ali, uma brincadeira, e depois... Desculpas... que fica muito próximo à pessoa que fez a primeira injúria.
A gente tem a fala da Rauane, né? Temos? Vamos ver o que ela falou.
Esse tipo de comentário só mostra como a nossa sociedade, gente, continua cada vez mais racista. O tempo passa, a gente ganha informação, a gente aprende e as pessoas, elas continuam cada vez mais racistas. Só que aí vai mudando. Eles vão arrumando formas novas de se esconder, de cometer a covardia deles de uma forma sutil. Uma pessoa que tem coragem de fazer isso no estádio, do lado da polícia militar. A própria polícia, muitas das vezes, eu não vou generalizar, mas muitas das vezes faz isso aqui, ó, tampa os olhos. Por quê? Porque não conhece a própria lei. Trabalha em prol da lei, mas não conhece a lei.
Eu gostaria de ouvir a Jess, que a Jess não perdoa nada. Mas é o seguinte, a Rauane está dizendo que realmente os torcedores falam isso, tem vários policiais ali e parecia que a polícia ia fazer alguma coisa e não faz. Mas o Marcos se desculpou. Você perdoaria o Marcos, Jess?
Não perdoaria o Marcos, não. Eu acho que é o tipo de situação, assim... O perdão, ele precisa de um arrependimento sincero.
Mas o Marcos disse que não vai fazer isso mais. Me pareceu que ele estava sendo sincero.
Esses jogadores, o que eu tô vendo, foi o caso do machismo ontem, é esse caso hoje, é assim... Eles falam a porcaria, e aí, segundos depois, a assessoria de imprensa dá aquela... Ô, meu amigo, te falar, não deu bom. E aí, se tem um reposicionamento de imagem. O que, que é um perdão sincero? Um perdão sincero, ele exige reflexão. Ele exige você entender o que você fez e por que foi problemático. E aqui, eu não só sem noção, mas meio bobo de brincar com uma situação disso. E o texto dela, da noiva dele, foi muito apropriado. O vídeo também, nós vimos, muito apropriado. Coloca que não se entende. A dor dos seus filhos na escola, porque, de viverem isso, porque não é uma coisa que você sai do campo e desliga, não é uma brincadeirinha. E racismo no Brasil é crime, só que crime no Brasil não dá nada, né? Então, por isso que as pessoas vão pro estádio e elas têm coragem de fazer esse tipo de coisa, porque se você, todo dia no jornal, vê político que desvia, tá solto, um homem de 35 anos que abusa de uma menina é absolvido. Por que motivos você vai achar que ser racista num estádio vai te dar algum problema? É a infeliz realidade que nós vivemos. E as pessoas precisam mudar. A impunidade, ela afeta todos os aspectos da vida. É muito triste um caso desse. Solidariedade para a família, para o Marcos, não. Para o jogador e para a família dele. Pro jogador.
Eu vou fazer agora um rápido break na nossa rede de rádios em todo o Brasil.
Nas Lojas 100 tem tudo o que você procura. Celulares, eletrodomésticos, notebooks, TVs, móveis e muito mais. Aqui o preço é mais baixo e as prestações pequenininhas. E o crédito é super facilitado no Carnezinho. Você não usa o limite do seu cartão e leva na hora.
Mas se quiser, a gente entrega também. A entrega e montagem de móveis são cortesias pra você.
Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
All day. Todo dia.
All the hits. Non-stop.
Think about me every night, oh, to the speed I get so down for a fortnight.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.